Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, sou Rita Zumba e começa aqui o Pautas Femininas. Hoje vamos dar destaque ao Dia Internacional da Mulher. A data foi estabelecida pela ONU no dia 8 de março em 1975, mas a celebração já existia desde 1909 em datas diferentes. 8 de março é um marco para lembrar que a população feminina em todo o mundo ainda precisa alcançar a igualdade com os homens. No Senado Federal, por exemplo, as ações pela igualdade entre mulheres e homens vão além de elaborar e aprovar leis. Um exemplo é o Observatório da Mulher contra a Violência. O Observatório reúne dados sobre a violência contra a mulher para auxiliar o trabalho dos senadores. A reportagem é de Edson Gomes.
O Observatório da Mulher contra a Violência funciona desde 2016. Ele foi criado para buscar, reunir, sistematizar e interpretar as estatísticas referentes à violência contra a mulher e ajudar os senadores tanto na elaboração de projetos de lei quanto na avaliação de programas do governo. A coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher, Rita Poli, que também atua na igualdade de gênero dentro do Senado, afirma que o maior desafio é fazer com que as mulheres conheçam seus próprios direitos.
A nossa principal dificuldade é justamente encorajar essa mulher, fazer com que essa mulher tenha consciência do poder que ela tem, de nos ambientes que ela convive, ela poder transformar aquela realidade que se apresenta discriminatória, não é? Muitas vezes a mulher não acredita em si mesma.
Em 2018, duas propostas viraram lei com a ajuda dos dados coletados em delegacias e denúncias feitas pelo telefone 180 e analisados no observatório. Uma delas fortalece a punição do homem que cometer feminicídio na vigência de uma medida protetiva e a outra transforma em crime a chamada vingança pornográfica com pena de prisão. Além do Observatório da Mulher contra a Violência, o Senado conta com a Procuradoria Especial da Mulher, o Programa Pro Equidade e o Comitê pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça, que atua no combate ao machismo e no fortalecimento das mulheres. Com supervisão de Ana Beatriz Santos, da Rádio Senado, Edson Gomes.
Uma situação que ainda oprime a mulher é a violência doméstica. A Comissão de Direitos Humanos do Senado recebeu convidadas para discutir o combate à violência doméstica no Brasil e na Áustria. A Áustria é considerada um dos melhores países para se viver e, mesmo com todo o desenvolvimento, ainda precisa combater a violência doméstica. A reportagem é de Marcela Diniz.
A Áustria aparece no ranking das Nações Unidas como um dos países de mais alto índice de desenvolvimento humano do mundo. Sua capital, Viena, já foi eleita algumas vezes a melhor cidade para se viver. Mesmo em um lugar com esses indicadores, a desigualdade entre gêneros e a violência contra a mulher são problemas persistentes, como apontou a embaixadora da Áustria no Brasil, Irene Gina-Heikel, na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Naquele país europeu, um quarto da população feminina já sofreu violência física ou sexual. As mulheres ainda ganham menos que os homens de mesma qualificação e mesmo aquelas que ocupam espaços de poder, como o parlamento, relatam ter sofrido preconceito pelo fato de ser mulher.
82 das parlamentares mulheres que participaram de uma pesquisa da União Interparlamentar informaram que durante seu mandato foram submetidos a violência psicológica, insultos e gestos sexistas.
Em 2017, o Centro de Intervenção contra a Violência Doméstica de Viena recebeu 3.587 notificações, número que foi considerado alto, pois a população da capital austríaca não chega a 2 milhões de habitantes. Kirsten Skinner, que trabalha no centro, afirmou que, como o Brasil, o seu país também possui boas leis penais. Infelizmente, a legislação não consegue por si só frear as agressões à mulher.
Então, infelizmente, nós podemos ver que na Áustria e em Viena nós temos muitos casos de violência doméstica.
But fortunately, for 20 years, we have had this system of support through the violence protection centers, so the victims aren't left alone with what is happening.
Mas felizmente, nos últimos 20 anos, nós temos esse apoio do centro de proteção doméstica para que as vítimas não se sintam desamparadas.
Reconhecendo as similaridades entre as realidades austríaca e brasileira no tema da violência doméstica, A coordenadora do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa das Mulheres, Soraya Mendes, estabeleceu também as diferenças entre os dois países, ao destacar que as mulheres negras estão na base da pirâmide socioeconômica do Brasil, sendo as mais vulneráveis a todos os tipos de violência. Para Soraya, o racismo e o machismo estruturais permeiam a própria ação do Estado, que deveria proteger a mulher.
As perguntas são sempre as mesmas. Onde estava, com quem estava, que roupa usava, como se comportava. Mas uma mulher preta entra numa delegacia de polícia com um rótulo a mais. O que você fez para isso? E mais, será que você não tem alguma outra responsabilidade criminal em relação a qualquer outra coisa?
As ações afirmativas para ajudar mulheres a sair do ciclo de violência doméstica também foram destacadas na audiência da CDH. A diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, falou da reserva de 2% das vagas em contratos de terceirização de mão de obra para mulheres que sofreram violência em casa. O texto já foi aprovado na CDH e está em debate na Comissão de Assuntos Sociais.
A delegada Sandra Mello, da Delegacia de Atendimento à Mulher do Distrito Federal, a DEAM, conversou com a repórter Paula Groba sobre a lei que criminaliza a importunação sexual. Atitudes abusivas, como o beijo forçado, o toque no corpo que gere constrangimento para a mulher, pode resultar em até 5 anos de cadeia para o agressor. Confira na entrevista.
Delegada, nós temos nesse Dia da Mulher de 2019 uma notícia positiva, que é uma legislação com a inovação aí da importunação sexual, tendo pena de 1 a 5 anos de prisão. Uhum. Isso, na sua avaliação, é sim um ponto positivo que reforça a segurança das mulheres?
É ponto positivo. Enquanto a sociedade não quebrar seus paradigmas e não ressignificar a sua forma de olhar o outro, a gente vai precisar, sim, de leis muito severas, com instrumentos de proteção da mulher e responsabilização dos agressores mais efetivos. Então, não só essa lei que trouxe o novo crime da importunação sexual, mas também da pornografia de vingança, né? Que é justamente essas ameaças e essas propagações, essas publicações de imagens da intimidade para humilhar, para ofender a mulher em sua dignidade. Então a gente não pode dizer que nós temos um conjunto de leis que tem cada vez melhorado mais na relação a proteção desse grupo tão vulnerável que ainda somos nós mulheres, né?
Delegada, como é que a gente consegue identificar? É possível identificar a importunação sexual ou ainda esse crime ainda fica às vezes ali naquele limbo de é importunação, é...
A importunação sexual, segundo a lei, é a prática de atos libidinosos, direcionados contra alguém, a alguém. Então, pode ser tanto os toques indesejados no corpo da vítima, como pode ser um beijo, sim, tomado. Se for com violência, se for com grave ameaça, a gente já pode ter um crime maior, mas, do contrário, um beijo roubado. Todas essas atitudes, né? O se esfregar, o roçar no corpo dessa mulher, aproveitar que está no meio de transporte para ficar fazendo isso, se masturbar para essa mulher, mesmo que não a toque. Então, são realmente condutas que configuram o crime.
Delegada, muito obrigada pela entrevista ao Pautas Femininas.
Eu que agradeço.
Sandra Mello lembrou que denunciar o agressor é a melhor maneira de conseguir a proteção e o suporte da justiça. O 8 de março é uma data para celebrar conquistas e continuar a cobrar da sociedade o respeito, desde o direito a uma vida sem violência até a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens nos afetos, na educação, saúde e trabalho. O Pautas Femininas termina aqui. Quer saber mais sobre o programa? Acesse o site senado.leg.br/rádio ou mande mensagem pelo WhatsApp DDD 61 98611-9591 com comentários ou críticas sobre o programa de hoje. Não se esqueça de informar seu nome e a sua cidade. O programa de hoje teve produção e redação de Ana Beatriz Santos, apresentação de Rita Zumba e trabalhos técnicos de Davi Malafaia. Obrigada pela sintonia e até o próximo Pautas Femininas.
A Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.